Esse aqui foi o Tim Maia, digo, não, foi o Jimi Hendrix, é parecido, né? Have You Ever Been to Electric Ladyland? É do disco Electric Ladyland, que ele lançou em 68, da Jimi Hendrix Experience, cheio de groove nessa, praticamente uma soul music aqui do Hendrix. Antes teve a Funk Alistair com a instrumental Coisa Horrorosa, que eles lançaram nesse ano, o single da Funk Alistair, e lá no início o Matheus Correa e a música Funk Drama, com o Tonho Croco e o Edu Meirelles. A gente tem apoio cultural de Beer Drone Brew Garden, ambiente democrático, diversas cervejas e pratos harmonizados, na Germano Berner 450, no centro de Lajeado. Se beber, não dirija. 5h41, 22 graus e 3 décimos a temperatura. Hoje é terça-feira, é dia do Lugar de Fala, com a Júlia Amaral e novamente aqui com a Carol, que eu esqueci o sobrenome. Carol Mota. Elas estiveram aqui faz pouco tempo, mas nesse tempo muita coisa mudou, porque a Carol vai ser mãe, isso a gente já sabia, e a Júlia vai ser tia agora. Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, olha aí. Todo mundo sabe agora que você é tia pela primeira vez.
Não sei se eu podia estar revelando isso aí também, né, Júlia?
Agora já contou, já tá foi, ótimo, né? Sim. Deu tudo certo.
Vamos fingir que podia agora.
Sim, tá liberado. Sim, e trouxe a Carol de volta pro Lugar de Fala. Mais uma vez, muito bem acompanhada. Porque hoje eu queria falar da Sueli Carneiro. E aí, tu também tu citou aquela vez, né? Que tu falou, acho que, sei lá, Djamila, Sueli e a Lélia, que tu já conhecia e tal. Eu pensei, eu não vou ir sozinha. É tão mais legal ir com mais uma mulher. Não quero mais fazer isso sozinha. Sozinha, não. Eu tô sempre na companhia do Thiago, do Vinícius, mas com uma mulher do lado também. É diferente, até porque a proposta é falar sobre uma mulher, então... Pra mim faz muito sentido estar ao lado de uma mulher pra falar sobre outra. E aí, hoje a gente vai falar sobre a Sueli Carneiro.
Sueli Carneiro, que mulher é essa?
Que mulher é essa? Como é que tu soube dela, Carol? Foi pesquisando no TCC também?
Também. No meu TCC foi um um divisor de mar, um divisor de águas, assim, pro meu conhecimento próprio. Conheci diversas mulheres negras, filósofas, a partir do meu TCC mesmo. E a Sueli foi uma delas. Tem vários trechos das escritas delas no meu trabalho. E que nem a Lélia, também maravilhosa, interessantíssima, importantíssima.
Uhum.
Né? E vamos falar dela.
Só pra gente recordar, o teu TCC é sobre
a discriminação das mulheres, especificamente, trabalho e isonomia, a discriminação das mulheres negras no ambiente de trabalho. Então, eu foquei gênero, raça, classe. Sim, não.
E a Sueli é uma baita mulher para se pesquisar quando se fala disso, porque ela foi uma desse novo movimento, assim, uma das pioneiras nesse sentido, né? De movimento das mulheres negras e tal. E talvez para se localizar melhor, a Sueli foi a fundadora do
Gele10, Instituto da Mulher Negra.
Isso, de 1988. E em 1988, as pautas feministas eram muito pautadas a partir da visão das mulheres brancas.
Isso.
E por isso a importância da Sueli nesse sentido, assim, de falar, calma, gente, não é todo mundo a mesma coisa. Tem outras mulheres sofrendo outro tipo de violência aqui. E aí se cria esse instituto e tal. E eu tava lendo mais sobre ela também. Ela foi uma grande defensora da constitucionalidade das cotas raciais. Então tem essa importância também, assim, pra produção de conhecimento. Semana passada a gente tava falando sobre isso, Thiago. Sobre quanto quando eu fui pro meu primeiro congresso estudantil, lá na UBRA, esse ano. Aí tinha muitas pessoas negras nas salas, assim, e no congresso, né? E aí eu me dei... essa era uma pauta muito latente, assim. Se falava muito sobre raça no congresso. E aí eu me dei conta da importância dessas pessoas estarem dentro da universidade para que se possa produzir conhecimento a partir daquela vivência também, né? Porque se só tem pessoas brancas na universidade, como que a gente vai falar sobre essa realidade, né?
Exato.
Então, daí é uma das importâncias dos movimentos que ela fez também.
É, a Sueli, então, ela é uma filósofa, escritora, ativista antirracismo. E ela tá para lançar uma biografia.
Maravilhosa.
Então,
dica.
E ela, eu vi um vídeo no YouTube para estudar um pouco mais além dela. E ela, tá, ela disse que ela tá mais ou menos há 40 anos nessa luta, então, né, antirracista. E ela, com a instituição do Galé 10, o que, que é esse Instituto da Mulher Negra? Que ela, a pretensão e o objetivo, né, é oferecer serviços para a comunidade negra, especificamente as mulheres negras, para dar educação, para dar acesso ao mercado de trabalho, ao ambiente acadêmico. E o que eu mais me impressiono e que ela me abriu os olhos foi quando ela diz do protagonismo da mulher negra.
Uhum.
Ela foca bastante nisso porque o racismo traz em si a invisibilidade da mulher negra, uhum, né? E ela retrata isso e fala muito disso. E muitas pessoas não param e pensam e não entendem o porquê desse, da necessidade desse protagonismo da mulher negra. Tanto que agora, que esse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, eu até publiquei no meu Instagram algumas expressões racistas da nossa cultura que está enraizada.
Sim.
E que a gente, muitas pessoas, nossa, mas eu nem sabia que essa expressão, não, por exemplo, o denegrir, uhum, né? É tornar-se negro no dicionário Aurélio. Então as pessoas às vezes...
coisa, tipo, por que tornar-se negro é ruim, né?
É, e isso é muito fantástico. Se a gente for analisar, tudo que é negro, mar negro, nuvem negra, humor negro, porque tudo que é negro é pejorativo, é ligado a algo ruim, né?
Uhum.
Então é de se pensar. Que nem ela fala também das outra expressão, que é a mulata.
Uhum.
Né? Que durante anos as mulheres foram chamadas de mulata, e mulata era como eles chamavam os escravos antigamente, que é a composição de, vem de mula, né, deriva de mula, daí o mulata, entre outras.
E
também
não tem uma história também de ser tipo a filha de
os
quem
filhos,
que eram dos barões, tipo
os filhos
da
do...
escrava com
isso,
com...
os filhos bastardos,
Barão,
que eles falavam,
isso,
né?
Isso.
Também.
E sobre isso que tu falava, sobre o protagonismo da mulher negra e o quanto o racismo tá enraizado na gente, inclusive nas palavras, tipo, na linguagem, tem um videozinho que eu mandei pro Thiago, mandei pra ti também,
uhum,
da Sueli falando sobre como as histórias são contadas a partir dos vencedores, e os vencedores são os homens brancos, e por isso a gente não tem noção, não tem a visão da mulher negra, da história a partir da mulher negra. E aí, casa muito bem com o que tu falava do protagonismo da mulher negra. A gente pode escutar ela falando sobre isso?
Devemos.
Ótimo.
Sueli Carneiro no Prêmio Itaú Cultural.
Isso, ela venceu esse prêmio, inclusive.
Olha aí, ó.
Sensacional.
2017 foi, né?
Isso aí.
No Itaú Cultural 2017. Ouviremos então a Sueli Carneiro.
A história é sempre escrita pelos vencedores. Então ela é masculina e branca. Nós somos uma organização que emerge dessa insuficiência do feminismo da época de pensar racismo e da insuficiência do movimento antirracista da época pensar sexismo. A mulher negra é uma mulher que nunca foi tratada como frágil. Mulheres que nunca estiveram sobre o jugo protetor do provedor masculino, que configurou em certa medida aquilo que eu costumo chamar de um matriarcado da miséria. Esse tem sido o desafio de organizações como o Galé 10, de tirar as mulheres negras desse confinamento. Eu tenho estado em contato com muitas jovens negras, herdeiras dessa luta. Então, o que eu tenho dito para elas é muito obrigada. Muito obrigada por aceitarem esse bastão, por assumir a responsabilidade histórica de continuar essa luta, por reconhecer as que lutaram antes e nos manter com vocês nas lutas futuras.
Tá aí a Sueli Carneiro, então, ao vivo... ao melhor, ao vivo, não. No... Prêmio Itaú Cultural em 2017, Esse vídeo está disponível no YouTube e tem muito material dela na internet, né,
tem,
Júlia, Carol?
Tem. É, a Sueli, a Lélia, da outra vez que a gente falou, a Lélia já é falecida. A Sueli ainda está vivaça, ativaça e produzindo podcast, tu me mandou, né? Produzindo não, mas participando de podcast, então tem muito material dela na internet. E ela falou Geledé, né? E aí a gente tava falando Geledé, sei lá, não entendi. E aí, Geledé, eu procurei na internet, procurei no site Alma Preta, inclusive fica a dica, um site
maravilhoso,
sensacional. Geledé é uma sociedade secreta feminina de caráter religioso existente nas sociedades tradicionais iorubás, um dos maiores grupos étnicos linguísticos da África Ocidental. Ela expressa o poder feminino sobre a fertilidade da terra, sendo uma forma de culto ao poder feminino. Então, só curiosidade. Maravilhoso. Esse portal, o Geledé, tem um site também, que tem muitos artigos maravilhosos lá, da Djamila Ribeiro, de várias intelectuais negras e de homens intelectuais negros também, que é muito sensacional, tem muito conteúdo bom nesse blog também.
Tem uma agência de jornalismo independente chamada Alma Preta.
Isso. Muito também bom. Conheço.
E é até interessante, tu falou dos termos racistas que são usados cotidianamente, tem aquela expressão bem pesada, é bom, essa não é nem um pouco... como é que diz? Sutil.
Subentendida, talvez.
É, o negro de alma branca.
Uh-huh. Né? Não vai fazer negrice, né? Também...
Vou falar nisso. Ai, eu não vou lembrar quando. Tem uns 2 meses, o pessoal do design aqui da Univates teve a sua semana acadêmica. Semana do design. E aí vem o pessoal da Unisc. A Carol é estudante da Unisc, ela se formou na Unisc em Direito. E aí é um projeto, uma agência experimental também, de jornalismo, publicidade, fim de comunicação, que é Coisa de Preto. É muito legal o trabalho deles também, super recomendo dar uma olhada no Instagram, porque eles, a Gabi, eu acho que é o nome da menina que toca o projeto, entrevista estudantes negros da Unisc, e aí é muito, muito legal, assim, e esse nome, né, é Coisa de Preto, o que é Coisa de Preto? E aí...
Olha!
Paramos pra avisar um cartaz.
E é o cartaz aqui, não, eu lembrei há pouco aqui que a Cassie lá do Volúpia mandou que vai ter a Noite Preta com os alquimistas no Volúpia nessa sexta.
Sensacional.
Ótimo rolê, né?
Isso aí.
Dá pra marcar na agenda já.
Outra situação da Sueli, que lendo lá no Alma Preta mesmo eu vi, uma das filhas dela é filha de um... O pai é branco. E aí tinha essa relato lá da vida dela. Que quando o pai foi... Como é que diz? Que vai no cartório?
Registrar.
A menina cadastral ia ser péssimo. Quando o pai foi registrar a menina, e aí o escrivão lá, o responsável, botou que ela era uma menina branca. E daí o pai dela disse, ela não é branca. Daí ele botou parda. Depois ela disse, ela não é parda, ela é negra. E aí o moço disse pra ele, poxa, mas ela não puxou nem um pouquinho por ti. Tipo, como assim, sabe? Tu é branco, como é que... E aí essa é uma das formas de a gente pensar também como a gente tá sempre tentando puxar a pessoa mais pra branquitude, assim. Não, mas não é negro,
é o embranquecimento,
É o embranquecimento, exatamente.
Que às vezes é muito sutil, às vezes é muito maquiado. E as pessoas, às vezes, talvez não por maldade, mas tá tão... enraizado na cultura brasileira, que, por isso que eu, estudando essas mulheres, eu me auto-reconheci como mulher negra. Porque até então, durante quase toda a minha vida, por 18 anos quase, eu era a morena, a moreninha, a parda,
sim,
né? Mas jamais a mulher negra. Né? Então, eu ficava feliz quando me falavam, mas você é bronzeada naturalmente, é a cor do pecado. A cor do pecado era demais. E a outra era assim, não, mas... às vezes falava assim, mas tu não é negra, não, jamais. Né?
Dizendo isso quase como um elogio.
Como se isso... Como se e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar... eu entendo, até por falta de conhecimento mesmo, se dirigir à pessoa negra como sendo uma pessoa negra. ai, aquele mais moreninho, é. Sabe? E às vezes fazem
mais escurinho.
Tipo, fazem assim, pegam o dedo e passam na pele, sabe? Gente, isso precisa parar.
Sim,
sabe?
Eu passo, estou enfrentando esse mesmo processo de se reconhecer, de saber da sua história, de onde vem, para onde vai. E tem um texto, inclusive, que eu publiquei no A Woman sobre isso, sobre a morena. Que a morena é bacana, a morena é legal, a morena
é aceitável.
Cabe no poema, mas a negra não. Tipo, a negra... Não, mas não é negra, não é assim também. Sabe, como se fosse algo ruim. E acho ótimo também que esse movimento tem ganhado mais força. Tipo, eu acho que se não fosse pela internet... Eu tenho 20 anos. Se não fosse pela internet, eu não ia ficar sabendo... Não ia ter acesso a tanto desse conhecimento, sabe? Desse pensamento. Porque eu tô muito na internet. Tipo, eu tô consumindo muito podcast, tô consumindo muito material no YouTube. E eu percebo uma crescente desse debate nesses espaços também. Então, a Sueli fala nesse vídeo que a gente escutou... Nesse áudio que a gente escutou, que ela também tem percebido, né, essa crescente das mulheres, que ela agradece por que elas estarem pegando esse bastão também, levando essa luta adiante. E isso me dá um pouco de esperança também. Tipo, no podcast que eu te falei antes que a gente estava escutando, tem a Nathalie Neri, por exemplo.
Maravilhosa.
Que eu já recomendei um documentário dela aqui também. E que, tipo, é um baita conteúdo super de estudo mesmo. E que tá ali na internet. E que é de uma mulher negra tendo esse protagonismo. Tipo, falando das coisas que são importantes que a gente pense também.
É, e esse protagonismo da mulher negra, ela tá em todas as áreas da nossa sociedade, tanto no meio político, na mídia, na comunicação. Pensa, a gente foi ter em pleno 2019, indo para 2020, as princesas negras. Só agora a gente foi ver que tem,
sim,
a Moana, né, que até a questão do cabelo cacheado, propriamente dito, foi ter a Valente, que é uma ruiva que tem os cabelos cacheados. Então, só agora, porque então, a Bela Adormecida, a Bela e a Fera,
e o quanto
Cinderela,
isso...
nenhuma delas me representava.
Isso, o quanto isso impacta no imaginário das pessoas, né? Tipo assim, princesa, tipo, a realeza tem uma cor. Tem
a princesa é branca, né?
A princesa é branca, então, tipo, as pessoas negras não têm acesso a esse lugar, as pessoas negras. E aí, outra coisa que a gente já falava semana passada, e tá sempre falando aqui, como a gente sempre pensa a história do povo africano... E como é errado falar sobre o povo africano como se fosse uma única coisa, mas a partir da escravidão, tipo, a gente não sabe da história, da realeza daquele povo antes da escravidão, sabe? Da riqueza que tinha lá antes daquela tragédia. Porque o Brasil nasce nessa tragédia, então a gente conta essa história a partir disso. Mas tem muitas histórias, assim, de impérios e de realeza, de reis, de rainhas... Na África, antes da escravidão, né?
E a história em si do povo negro é muito, muito escondida. Não é estudada nas escolas.
Tanto que, né? Na semana passada, foi muito difícil achar material sobre a Dandara. E, tipo, tem muito disso
ser
apagado. Só falam
do zumbi. Também tem isso do homem,
isso,
né?
Isso.
A gente fala muito de zumbi, dos palmares e tudo mais. Mas tem Dandara também, que
de
foi
ser apagado propositalmente. Tipo assim.
Também tem Machado de Assis, que eu demorei séculos pra descobrir que ele era um
negro.
Negro.
Nem ele direito se considerava negro, né?
A gente que vai descobrir. Sim, rola essa polêmica dele também. E só agora a gente foi ter histórias que nem eu vi um filme, uma dica também, Estrelas Além do Tempo.
Ah, sim,
né?
Ótimo.
Que são a história de três mulheres negras que trabalhavam na NASA. E elas, através dos cálculos delas, é que foi possível o homem fazer a órbita na Terra, né? Então, por que uma história tão... Nunca se falou delas. Então, por que isso ficou tão deixado de lado, tão esquecido? E agora...
Ah, agora tu falou disso de pisar na lua, né, do homem ir pra lua e tal. Escutando aquele podcast hoje de manhã, o podcast é Afrofuturismo do Mamilos. Podcast é sensacional, um baita conteúdo. E aí tem um trecho, o cara cita um trecho de uma música que é... Ah, o garoto branco tá pisando na lua e eu tô tentando pagar meu plano de saúde. Tipo, eu tô tentando conquistar um plano de saúde. O homem branco já tá voltando da lua e eu ainda tô tentando conquistar um plano de saúde. Tipo assim... O básico, o povo negro não conseguiu e os brancos já estavam muito além, sabe? Então, como que a gente vai falar de outra coisa se não isso, nesse espaço?
Exato.
Sei lá, não sei se tu tem essa percepção, assim, mas eu sinto que, tipo, essa coisa mais importante que eu tenho pra falar agora é sobre isso. Tipo, não vai dar pra falar de outra coisa, vocês me desculpem.
Exato. E uma coisa que rola muito quando a gente fala em racismo, voltando outra vez no protagonismo da mulher negra, que quando as mulheres negras tomam a consciência e pegam pra si e sentem o poder que elas têm, as pessoas começam... Como assim ela tá se rebelando? Como assim ela se identifica como mulher? Como é esse processo? Às vezes, muitas vezes... É interessante a gente conversar até com amigas e parentes e pessoas ao redor.
Fazer pro programa na rádio.
Exato! Eu comentei com meu irmão que eu tava na rádio conversando sobre Lélia Gonzalez. Mana, pra região é importantíssimo. É importantíssimo isso. Então, até a gente explicar, por questão de informação mesmo, que isso é um processo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas vocês falam demais, não sei. Né? Como se fosse algo banal, e não é banal, né? Nesse vídeo que eu vi da Sueli, ela fala uma frase que eu achei interessantíssima. Ela disse assim, que a gente tem que manter-se indignada, né? E procure outros indignados. Então, tipo, debate é importante, sabe? Então,
sim.
Ter esse impulsionamento é...
É isso aí.
Essencial.
Acho que...
Eu tava lembrando aqui, assim, agora tu falou de indignar. Ai, por que vocês falam tanto? Porque parece que tá se rebelando. E eu lembrei aqui de uma frase, eu tava até procurando ver se eu achava ela certinha. A frase do sociólogo francês Jacques Rancière, que ele diz o seguinte, ele imagina a cena de uma água correndo violentamente sobre uma valeta, um córrego, né? E ele diz, aí a água ela começa a transbordar e invade as bordas e rasga aquelas margens e tal, e dele diz o seguinte, ora, se diz que a água é violenta, mas não as margens que a oprimem.
É exatamente isso.
Exato.
Nesse sentido.
Exatamente isso.
Por que que a gente tá tão indignada? Por que que a gente fala tanto sobre isso?
Eu também ouvi uma frase que essa é um pouco mais agressiva, assim. Que a gente tem que... Então, o Brasil foi o último país
a
abolir a escravidão. Então, a gente tem que apanhar e tem que apanhar calado. Tipo...
Sim.
Ali é o teu lugar e ali tu fica. E não... Não é assim, a gente tá mudando isso, né? Temos muitos ainda a conquistar, mas que nem a Júlia falou, a esperança está aí.
Eu acho muito importante ter essas referências, assim, de mulheres negras, sabe? Por isso que eu queria tanto falar também da Lélia, da Dandara, da Elza Soares, a gente falou a primeiro, que mulher é essa, da Sueli, e a intenção é continuar falando sobre essas mulheres para que se tenha referência também, sabe? De onde buscar força. Não, mas... Essas mulheres fizeram tudo isso e coisas aconteceram a partir da ação delas. Então, para não perder a fé, porque é meio fácil de ficar desanimada.
E eu sou apaixonada pelo nome do programa, que é o Lugar de Fala. Porque realmente, eu estava escutando um vídeo da Djamila também, ela fala isso. Ela foi muito silenciada, a mulher negra silenciada. Então, esse lugar de fala é essencial aí, é uma grandeza, é uma inspiração para outras mulheres se verem, se ter a representação. Sim. Então, ela fala assim, quantos silêncios me compõem? Então, tipo, é a sociedade, é a vida acadêmica, é a minha vida laborativa.
Sim.
Né? Então...
Até fica, deixa para eu agradecer mais uma vez ao Thiago, à rádio e ao Marcelo, Marcelão também, pelo espaço, porque... Começou para eu falar sobre as gurias do blog, e ainda é para eu falar sobre as gurias do blog, eu a Woman, e eu continuo com isso, e vai rolar a feira dia 15 de dezembro, vai ter tudo isso, mas eu acho muito importante ter o espaço para falar sobre isso também, sabe? Não só sobre as meninas.
É sensacional.
Porque como que eu não vou falar sobre isso se tá mexendo tanto comigo, sabe? Se tem me comovido tanto, tipo, não vai dar para fingir que não tá acontecendo nada comigo, com a minha visão de mundo. Então, esse espaço é super importante para mim. Muito obrigada mais uma vez.
Para mim também, me sinto muito, muito prestigiada, muito honrada em estar aqui com vocês, com a Júlia, que é uma descoberta enorme na minha vida.
2019, né? Que aninha.
Que presente.
Muita coisa.
Eu falei há pouco pensando justamente no sentido que poderia tomar essa frase. 2019, o ano em que nos encontramos.
O ano que nos encontramos.
Nesse segundo
Muita
sentido.
Muita coisa aconteceu em 2019. Pra mim.
Pra mim também.
Inclusive,
virei mãe, apresentei TCC, passei na carteira de motorista.
Eu também passei na carteira de motorista esse ano. Maravilhoso.
Muito bem, gente. Eu agradeço pra vocês. Valeu, muito obrigado, viu?
Muito obrigada.
Obrigada.
E voltamos aqui com a Xenia França.
Isso aí. A Xenia França também foi o Thiago que me apresentou. E aí eu mandei pra ti hoje.
Eu não conhecia ela. Uma artista nova.
Eu achei que essa música fazia muito sentido com o que a gente ia falar hoje. Daí eu pensei, vou mandar ela pra Carol ver o que ela acha. Porque a letra eu acho que fecha assim muito bem o que a gente tava falando.
Sensacional. Então tá, Júlia, muito obrigado. Carol, muito obrigado.
E eu que agradeço também.
Valeu, esse é o Lugar de Fala. Confiram o Instagram e o blog A Woman Art.
E Alavanca T-Shirts. Carol, que foi como eu conheci a Carol, por causa do A Woman, né?
É só chamar na DM lá.
Sensacional, Alavanca T-Shirts, a mão por trás da alavanca. É a Carol Mota. E a gente vai ver a Xenia França, então, agora com a música Pra Que Me Chamas.